Uma pessoa diz que sempre teve a informação que seres inferiores habitam o interior da Terra. Então, por que seres tão evoluídos habitariam também este tipo de lugar? Isto é, como é que se no interior da Terra tem os seres mais inferiores, tem também seres evoluídos? Quando se fala de interior da Terra, não se fala da Terra física. Interior da Terra quer dizer as dimensões internas da Terra, isto é, a Terra não no nível físico, porque o plano físico é considerado o plano externo. O plano interno é aquele que não é físico. Então pode haver, sim, no lado interno da Terra, isto é, em dimensões não físicas da Terra, seres de evolução inferior. Agora, os seres mais avançados da Terra estão nos níveis não físicos da Terra, nos níveis suprafísicos. Então, quando se diz intraterreno, não quer dizer ninguém que esteja lá dentro da Terra, lá no fundo da Terra. Quer dizer seres que estão nas dimensões não físicas, nas dimensões suprafísicas da Terra, nas dimensões internas. Então, esses níveis não são um lugar onde as pessoas estão. Nós usamos a palavra lugar aqui para o plano físico, mas usar a palavra lugar para um plano interno não é muito adequado, porque nos planos internos não há lugares. Há níveis de consciência, há planos de consciência, áreas da consciência, não lugares. Lugares quer dizer físico. Áreas da consciência é que corresponde a isso, mas nos planos internos. E uma pessoa tem sonhos recorrentes, que se repetem sempre, sobre ladrões que a atacam, na rua e em casa. E ela tem muitos pesadelos, que ela gostaria muito de, nesse estágio da sua vida, isto terminar. Então, precisa que enquanto você está desperta de dia, ou enquanto está na vida de desperto, você mantenha o seu pensamento elevado. Se nós mantemos o pensamento elevado enquanto estamos despertos, quando entramos no sono, vamos para um nível elevado. Agora, se nós mantemos o pensamento em um nível normal ou em um nível inferior, quando vamos dormir, vamos para a área do astral que corresponde àquele nível. Então vamos entrar no astral dos assaltantes, no astral dos ladrões, e lá vamos participar então daquela vida. Precisa selecionar os pensamentos, selecionar os contatos, enquanto se está desperto. Agora, quando esta situação já está instalada, então é preciso um pouco de paciência, é preciso um pouco de insistência para mudar. E se nós temos uma verdadeira intenção de mudar esta situação, então somos ajudados pela graça, somos ajudados pelos níveis mais positivos do nosso ser, e o processo se dá com uma relativa rapidez. E o que devemos entender por doença espiritual? Pergunta uma pessoa. Esse termo, doença espiritual, é usado para aquela doença que não é física, que é profunda. Agora, especificamente, quando se fala de uma doença espiritual, se quer dizer aquela que inibe a ação normal do espírito. Porque há doenças que podem não inibir a ação do espírito. Mas quando a doença inibe a ação do espírito, então ela é considerada uma doença espiritual. E aí é preciso tratá-la em um nível mais profundo. Preciso tratá-la em um nível não só físico, porque se ela chega a inibir a ação do espírito, é sinal que ela tem que ser tratada em um outro ponto. Aliás, toda doença espiritual só começa a ser debelada quando o indivíduo começa a se transformar. Se as pessoas não se transformam, não tem como curar as doenças espirituais. E se nós poderíamos falar mais sobre os remédios restauradores? Esses remédios restauradores são aqueles que consideram a energia da alma e que colaboram com a energia da alma. Então há remédios que não estão computando a energia da alma, mas os remédios restauradores são aqueles que contam com a energia da alma e que facilitam para que a energia da alma possa operar. São remédios muito sutis e que estão para ser descobertos, os próprios para estes tempos. Porque nesses tempos nós temos doenças cerebrais, temos doenças que se revelam durante o sono e que nem são conhecidas, nem são catalogadas exatamente e que precisam encontrar ajuda em certos remédios, que podem até ser descobertos. São remédios próprios para as condições de vida contemporânea, mas que só podem ser descobertos quando a nossa consciência se ampliar para estas coisas. Nós podemos, para colaborar com esses medicamentos, ou para dar início ao nosso processo de cura, ao nosso processo de restauro, primeiro, purificar o pensamento. Primeiro, ver o que se está pensando e fazer um trabalho no sentido do pensamento não ser negativo e do pensamento não ser impuro. Agora, fazendo este trabalho, nós podemos observar quais são para nós as nossas três qualidades mais inferiores ou mais negativas. Em vez de estar pensando no assunto como um todo, procura fazer um exame de consciência e ver quais são as três mais negativas qualidades que nós temos. E essas três que são para nós as mais significativas, nós começamos a ter uma aspiração muito profunda, muito forte de transformá-las ou de dissolvê-las. Isto pode ajudar muito. Em vez de se ter a nossa reforma, a nossa mudança, a nossa transformação como um todo, há pessoas mais mentais, com raios mais ímpares na mente e que têm necessidade de um trabalho mais específico. Então, depois de observar bastante o pensamento, detectar quais são as três piores qualidades que ele reconhece em si próprio. Entregar estas três, aí ter uma aspiração de mudar estas três qualidades, cuidar destas três, porque aí isto vai sendo abalado e isto vai abalando então o conjunto das nossas características. Porque nós começamos com aquelas que são mais simples, isto não abala tanto. Mas se você começar pelas três mais significativas, se elas forem sendo resolvidas, isto vai abalando positivamente muito o conjunto. Percebe porque é importante pegar as três piores e entregar, começar a aspirar, começar a desejar transformar aquilo. Porque como são muito significativas, qualquer trabalho que haja sobre elas vai abalar positivamente todo o conjunto. Então isto é uma técnica para se andar mais depressa, para aqueles que têm realmente uma decisão de se purificar e de se transformar. E uma pessoa, quando entrou na oca para fazer vigília, sentiu perfumes suaves, como se ali dentro se estivessem queimando óleos aromáticos ou incenso. E não havia nada lá dentro sendo queimado. Então, há certas energias que se fazem presentes através dos aromas, através dos perfumes. Quando elas estão presentes, elas produzem um estado de harmonia que aqui se materializa como um aroma, como um perfume. E isto é bastante significativo, porque muitas vezes, se nós sentimos o mesmo perfume, é porque é a mesma energia que está presente. Como se cada energia, cada nuance da energia fosse simbolizada ou se fizesse presente através de um aroma. Então, através de um aroma e de um perfume que se repete, nós podemos saber que é a mesma energia que está ali nos ajudando. E uma pessoa pergunta se é bom ou se não é bom ter visões, porque ele vê muitas coisas desde criança. Bem, se uma pessoa tem visões desde criança, é porque ela abriu o seu plexo solar numa vida anterior. Então, se nós abrimos o plexo solar através de emoções muito violentas ou através de sensações muito cultivadas ou através de mantermos a nossa energia aqui nesta zona emocional, então isto pode marcar o plexo solar. E esse plexo solar, quando está assim afetado por grandes emoções ou por hábito de se estar demorando muito no nível emocional, então isto pode sim provocar visões. Mas essas visões não são espirituais e nem evolutivas. São visões de um certo núcleo do nosso ser que se abre e nos mostra tudo aquilo que está nas outras dimensões ou nos outros planos. E nós, através do plexo solar, através desse nível, nós não podemos saber o que estamos vendo. Então a visão emotiva, esta visão emocional, esta visão do plexo solar, é uma visão que pode ser considerada enganosa, porque ela não chega a nos instruir além de um certo ponto. A visão do plexo solar mostra a contraparte daquilo que se passa aqui, no plano físico. Para nós termos uma visão realmente instrutiva ou simbólica, não é com o plexo solar que a gente vê. Então não é com esta visão astral, mas seria com uma visão mais mental ou com uma visão mais espiritual. Então, se é bom ou ruim ter visões, isto depende do tipo de visão que se está tendo. Esta visão das cartomantes ou esta visão das bolas de cristal é melhor não ter, porque isto é um engano, é uma reprodução daquilo que se passa nos níveis inferiores. Agora, uma visão que esteja próxima do nível intuitivo ou do nível espiritual é não só positivo, mas isto é uma meta para todos nós, para que possamos ver as coisas na realidade. Em geral, quando nós ficamos muito coligados ou muito impressionados com o plano físico, com os fatos externos, quando ficamos muito presos aos fatos externos, nós vamos movendo estas coisas. E aí vamos vendo tudo neste mesmo plano. E aí se pode ter sonhos ou se pode ter visões que reproduzem esses fatos externos. Mas como valor, não é muito diferente do valor externo. Não é muito diferente do valor físico das coisas. A palavra visão pode estar indicando para alguns que a gente está vendo alguma coisa com os olhos físicos ou com a visão interna. Mas a palavra visão também pode ser empregada para você em consciência saber as coisas. Ou você em consciência, num nível interno, você ficar sabendo as coisas. Você não está vendo, você está compreendendo, você está entrando em contato. Isso é um outro nível de contato, é um outro nível de consciência. E uma pessoa observou que deve haver uma maneira diferente do reino vegetal e do reino mineral se comunicar conosco e de entrar em sintonia conosco, de forma que a gente não precise destruir as plantas e destruir os minerais para fazer medicamentos com eles. Bem, claro que pode haver, sim, uma sintonia entre nós e a fonte desses medicamentos e não haver necessidade nem da produção do medicamento e nem da gente usar os medicamentos. Porque a gente pode ter feito uma sintonia com esses reinos, uma sintonia interna, e as qualidades daquele reino pode estar vindo em nosso auxílio pode estar vindo em nossa ajuda. Isto pode acontecer. Mas, quando nós chegamos a fazer os medicamentos, isto quer dizer que nós ainda não estamos no ponto evolutivo de nos comunicarmos com aqueles reinos, de forma que eles possam nos ajudar, que possa haver uma interação e uma mútua ajuda. Enquanto isto não acontece, então se usa os medicamentos e se faz os medicamentos. No caso, cada vez mais sutis, para serem mais profundos. Agora, quando nós vamos usar uma planta, ou quando vamos usar um mineral para fazer um medicamento, nisso está subentendido que estes reinos estão a serviço do reino humano aqui na Terra. Então, quando nós vamos usar uma planta, quando nós vamos usar um vegetal, sabemos que aquele reino está a serviço aqui na Terra. Que ele está aqui na Terra também para isso, também para ajudar o reino humano. O reino humano usar um vegetal, usar um mineral, isto é uma oportunidade de serviço para esses reinos. Então, o serviço está implícito nesses contatos. O que precisa é que nós não abusemos desses reinos. E que a gente retire desses reinos só o que é estritamente necessário. Então, aí, o serviço está cumprido e o plano está sendo desenvolvido. É claro que se nós precisamos de 2, 3 folhas de alface e colhemos 30, nós estamos abusando. Nós estamos não sendo corretos, não? E assim por diante. Mas se nós estamos dentro dos limites que a necessidade indica, isto entra no serviço que estes reinos devem prestar ao reino humano. E o que o reino humano dá em troca, que o reino humano dá em colaboração, é uma gratidão. É uma gratidão e uma forma de tratar estes reinos que os ajude a evoluir, a caminhar na evolução. E a gratidão por esses reinos, a gratidão pela existência desses reinos, é uma das formas que nós podemos equilibrar esta ajuda que eles nos dão. Uma pessoa sonhou com 7 seres que eram ela mesma. E ela está perguntando se a mônada, o nosso ser, se divide em 7. Não, a mônada não se divide em 7. Nós somos 7 mônadas. Por isso é que ela sonhou com 7 seres que eram ela mesma. Então, são 7 seres, ou melhor, são 7 mônadas. As mônadas são uma parte nossa. Nós somos o regente, somos o avatar, que inclui estas 7 mônadas. Então, a nossa consciência vai se ampliando e nós vamos nos sentindo cada vez mais ampliados, cada vez mais próximos desse infinito que todos nós somos. Então, nós dizemos, nós somos uma alma, nós somos uma mônada, porque estamos ainda na compreensão bem individual da coisa, individual do ponto de vista mental, individual do ponto de vista da personalidade. Mas nós hoje temos a consciência de ser uma mônada. Então, nós como indivíduo, hoje, somos uma mônada. Mas quando esta consciência vai se ampliando e que nós vamos percebendo que são 7 as mônadas e que nós somos tudo isto, você dizer que você é uma mônada, isso já não te satisfaz mais. Ou você é 1 ou você é 7. Então isso foi uma expansão de consciência que leva você a compreender a sua evolução em um nível mais acima. Aí você já está com a consciência aberta para compreender o regente, para compreender um núcleo mais profundo. Então, enquanto você está no nível humano, você diz, eu sou uma alma, eu sou uma mônada. Mas quando você vai desenvolvendo, quando você vai se identificando com a mônada, você vai vendo que você é o regente, você é um núcleo mais profundo, e vai vendo as outras mônadas como irmãs, como partes suas. Mas para ver sete partes assim tão importantes em você, precisa que você já esteja antevendo o regente, precisa que você já esteja considerando o regente. Isso são níveis de consciência, são ampliações da nossa consciência. Veja, esta pessoa ouviu falar que são sete mônadas, etc., e já sonhou com sete seres que eram ela mesma. Veja que o mundo interior vem em auxílio, que o mundo interior vai trazendo aquela compreensão, ou vai trazendo aquelas lições, vai trazendo aquelas experiências que correspondem àquilo que nós temos que constatar naquela hora, temos que aprender naquela hora. Uma pessoa diz que ajuda o seu filho e que tenta mostrar a ele a melhor maneira de fazer as coisas, mas ele não quer mais ouvi-la. Então, é porque a sua energia deixou de ser adequada para ele. Nós mudamos a energia, nós mudamos de raios, ou nós mudamos o nosso estado de consciência. Então, nós podemos ter um filho e, no início, haver muita relação. Mas depois muda a nossa energia, ou muda a energia dele, aquilo pode deixar de combinar. Então, se você sempre mostrou ao seu filho coisas positivas e ele sempre ouviu, e agora ele não ouve mais, é porque a sua energia não é mais adequada para ele. Então aí você pode ajudá-lo, por exemplo, ficando em silêncio e orando. E ficando em silêncio, imaginando e afirmando, não, que ele encontrará o seu caminho, porque se ele não vai mais ouvir você, porque a sua energia não é mais adequada, ou a dele mudou, ou a sua mudou, então deixou de ser adequada. Então, pode ser que ele encontre uma outra fonte de ensinamento, uma outra fonte de conselho. Então, se uma pessoa deixa de ouvir você, você deve realizar na sua mente que ele vai encontrar quem o ajude, que pode não ser mais você por enquanto, mas ele vai encontrar quem substitua você nesta ajuda para ele. Temos que ser positivos nessas coisas. Nós não somos donos de ninguém, não somos donos de situação alguma. Se você ajuda uma pessoa e acontece alguma coisa que você não pode mais ajudar, o que você deve realizar é que ele vai encontrar outra ajuda, que ele vai encontrar outra forma de ser ajudado e não entrar em conflito com essas situações. Uma pessoa está aqui descrevendo uma série de fatos como se ela quisesse resolver tudo de uma vez. Então a gente está fazendo um caminho que é um passo depois do outro. E cada passo repercute no caminho todo, repercute em tudo. Então é preciso dar tempo para que a energia comece a trabalhar em nós. Nosso ser é feito de muitos ângulos, de muitos buracos, de muitas gavetas, de muitas coisas escondidas, que vão surgindo, que vão aparecendo, ou que não vão aparecendo, e que são resolvidas indiretamente. E a gente precisa dar tempo para a energia trabalhar tudo isto. Uma das leis do caminho é que a gente não deveria estar esperando por resultados, devia simplesmente caminhar. Porque o que o caminhar está resolvendo ocultamente, nós jamais saberemos. Podem estar sendo resolvidas coisas em nós que nós nunca nos demos conta de que elas existiam. Então isso pode estar sendo resolvido primeiro. Isso pode estar sendo trabalhado. E aquilo que você se deu conta, aquilo que você tem consciência, talvez ainda não esteja sendo mudado ou não esteja sendo resolvido, porque há coisas mais básicas ou há coisas inconscientes que precisavam ser transformadas. Quando nós estamos no caminho, nós precisamos estar na fé, porque nós não conhecemos todos os níveis do nosso ser, nós não conhecemos todas as nossas qualidades, nós não conhecemos todos os nossos defeitos. Então precisa estar no caminho na fé e sabendo que algo está sempre acontecendo. Se você está se trabalhando, não há como não estar acontecendo nada. Se você está se trabalhando, está acontecendo sim, efetivamente, muitas coisas. Pode ser que não seja consciente. E pode ser que na organização do ser se tenha dado preferência por cuidar daquelas coisas que nunca vieram à consciência. Então você mesma não sabe que está sendo trabalhada e no que está sendo trabalhado. Aqui que precisa a fé. Porque muitas vezes nós temos consciência do que estamos trabalhando e do que está sendo trabalhado. Mas muitas vezes não temos consciência de nada disso. Simplesmente estamos no caminho e parece que não está acontecendo nada. Mas isto não existe. Está acontecendo coisas no inconsciente. Ou está acontecendo coisas numa área, num plano, aonde você não alcança com a sua consciência de desperto. Mas está sempre acontecendo. E é muito importante que a gente, nessas etapas, não fique dando muita importância, não fique muito preocupado com certos detalhes, porque esses detalhes, de repente, desaparecem e são absorvidos pelo trabalho total, pelo movimento total da energia. É preciso ter em mente a união interna. É o contato interno, é você se aproximar, você se identificar, você procurar estar bem unido, bem junto ao centro da sua consciência. O resto não se preocupe, porque o resto vai acontecendo consciente ou inconscientemente. Não há possibilidade do caminho te enganar ou do caminho te iludir. Há possibilidade de você fazer o caminho à sua maneira. Aí você já está iludido desde o princípio. Agora, se você está realmente fazendo o caminho, não há possibilidade de você ficar iludida. Agora, fazer o caminho à sua maneira, vocês sabem, né, o que isso quer dizer. Aí você já está iludido em princípio. Uma pessoa está confundindo corpo etérico com corpo de luz. E quando a gente fala em corpo de luz, ela não sabe exatamente o que nós estamos falando. O que nós chamamos de corpo etérico é uma rede de energia que permeia, molda e vitaliza o corpo físico denso. Então, o corpo etérico é o mais denso depois do físico. O corpo etérico é o que vitaliza o corpo físico, o que mantém o corpo físico reunido. E esse corpo etérico interliga a consciência do corpo físico com os corpos sutis, com os corpos internos. Então o etérico é muito importante. E o etérico, como quase físico, é muito transcurado. Nós, por exemplo, aqui numa sala, podemos estar sentindo frio ou calor, que é uma coisa física, não é? Então, vamos ver se as janelas devem estar abertas ou fechadas. Mas quem se preocupa, por exemplo, se o ambiente sutil desta sala está limpo, que é etérico? Então, o que adianta aqui estar circulando muito vento e muito ar, se a parte etérica da sala, isto é, se a nossa parte sutil aqui dentro, não está purificada, não está harmonizada? Então, o físico da sala pode estar muito bom, mas o etérico pode não estar bom. E se o etérico não está bom, o físico vai adoecer. Porque é o etérico que mantém o físico bem atualizado. Então, se o nosso corpo etérico, se o corpo etérico de nós todos está harmonioso e alinhado aqui dentro, então esta sala fisicamente se mantém harmoniosa e alinhada. Mas se os nossos corpos etéricos não estão em ordem, os físicos estão bem vestidos, bem arrumados, bem penteados, mas o etérico não está em ordem, esta sala não consegue nunca um equilíbrio durável. Esta sala pode estar limpa, mas está suja, num certo sentido, porque no etérico ela não está harmonizada como no físico. Este etérico, este corpo etérico, que é quase físico, quem o vê até confunde com o corpo físico. E este etérico é o que transmite para o corpo físico as correntes vitais, as correntes de energia. O físico não pode receber a energia diretamente, ele se desintegraria. Precisa do etérico para receber esta energia e filtrá-la e passá-la para o físico. Então, nós chamamos de etérico-físico o mesmo corpo, porque é inconcebível um corpo físico sem esta rede etérica. Sem a rede etérica, este físico se descomporia. Então, é um corpo muito importante. O corpo de luz já é um corpo que nós temos, mas não no nível físico. O corpo de luz está nos nossos níveis além da mente. O corpo de luz está no nível espiritual, basicamente. Então, o corpo etérico pode ser, sim, um corpo harmonioso, um corpo luminoso, pode ser um corpo limpo. Agora, a luz nós vamos encontrar é no corpo de luz, é no nível espiritual. Esse corpo de luz, no nível espiritual, ele vai sendo formado à medida que o relacionamento entre nós e a nossa alma, entre a alma e a mônada, vai se estabelecendo. Aí vai formando este corpo de luz. Ao passo que o corpo etérico, todos têm. Os animais, todos os seres humanos, todos têm corpo etérico. Porque senão não poderia estar junto, não poderia estar concentrado o corpo físico, não poderia estar armado o corpo físico, se não fosse este etérico. Então, corpo etérico todos têm. Agora, corpo de luz, os animais não têm. E os seres humanos o têm em embrião, em formação e em desenvolvimento. Quando este corpo de luz, nos níveis além da mente, começa a se formar e começa a se desenvolver, então nós temos o nível espiritual como o nosso nível de vida. Porque é o corpo de luz que vive nesse nível espiritual, que serve e que tem a sua ação lá no nível espiritual. Esta mesma pessoa diz que nos seus sonhos ela sempre se vê dentro de um ônibus. E por que este veículo foi escolhido? Então, enquanto um automóvel, uma bicicleta, uma motocicleta, enquanto menor o veículo, mais individual é a situação da pessoa. Então, uma pessoa muito individualista, ela tende a sonhar que está numa bicicleta, que é um veículo onde ela pode estar sozinha. Mas se uma pessoa sonha com um automóvel, aí já é um pouco menos individualista. Um automóvel já leva outras pessoas. Um automóvel já é uma personalidade mais formada, uma personalidade mais ampla. Agora, um ônibus representa um veículo grupal. É como se esta pessoa estivesse numa fase de formar um seu corpo grupal. Então ela pergunta, por que que eu sempre me sonho dentro de um ônibus, como se fosse uma situação inferior? Não, não. É uma situação mais avançada do que você estivesse numa Mercedes-Benz, por exemplo. Entendeu? Porque numa Mercedes-Benz você leva uma, duas, três pessoas. Um ônibus é um grupo. Um ônibus são 30, 40, são dezenas. Então é uma situação mais avançada. Então por isso que você sonha sempre que está no ônibus. Porque deve estar sendo formada em você uma consciência grupal. Agora, um ônibus também pode significar uma oportunidade, porque o ônibus passa, não é? O ônibus passa, então pode ser símbolo de uma oportunidade. E estar dentro do ônibus, a gente sonhar continuamente que está dentro de um ônibus, pode ser que naquela etapa da vida a gente esteja vivendo uma época de oportunidades. Então não perca esta oportunidade. Então o ônibus tanto pode ser um veículo grupal, a formação de um corpo grupal, a formação de uma consciência grupal, como pode estar querendo dizer vivendo uma oportunidade. Isto me fez lembrar um fato com o ônibus que se deu uma vez. Uma vez eu estava na varanda de uma casa que tinha um jardim e que dava para a rua. E eu estava na varanda desta casa conversando com uma pessoa. E essa pessoa estava me dando uma série de avisos a respeito de coisas que eu devia ouvir bem. E quando nós nos demos conta e olhamos, havia um ônibus parado na porta do jardim. E a pessoa observou: olha, nesta rua não passa ônibus e nunca um ônibus estacionou aí. Então aquele ônibus foi estacionar na porta exatamente quando eu estava sendo avisado de algumas coisas. Quer dizer, olha, é a oportunidade que está aí. Se esse ônibus parte, passou a oportunidade. Então, para mim, individualmente, um ônibus é muito símbolo de uma oportunidade. E se existe vida humana em outros planetas? Sim, sim, pode existir vida humana em outros planetas, mas não obrigatoriamente em corpo físico, em plano físico. A humanidade existe em todo o universo. A humanidade não é uma coisa típica da Terra. A humanidade existe em todo o universo, de diferentes formas, em diferentes níveis evolutivos. Então, há certos planetas do sistema solar e outros que pode sim ter humanidade, só que não é em plano físico. Quanto mais avançada é a humanidade, mais invisível para nós. Então existe, irmãos nossos, não humanidade, em Mercúrio, em Vênus, mas muito mais avançada do que nós. Então não pode estar em plano físico. Então se chega em Vênus, você vai encontrar só fogo. Mas ali tem uma humanidade espiritualmente muito avançada. Tão avançada que vive em um planeta que é quase fogo, fisicamente. Um planeta que corresponde fisicamente ao seu avanço espiritual, ao seu avanço evolutivo. Então existe vida humana, sim, no universo todo, só que nós só temos condições de reconhecer a vida humana quando ela é física. E uma pessoa está numa grande crise porque ela quer saber o que veio fazer aqui na Terra. E ela quer saber o que é esse ser que atua dentro dela, por que que este ser que ela tem dentro chora tanto o tempo todo, sem saber por quê, e que ela não sabe aonde ela se encontra e nem o que é isso que está dentro dela. E que a gente sabe que deve viver o aqui ou agora, que deve viver o eterno presente, mas como que nós vamos fazer isto sem saber o que somos? Ela disse: eu nem sei quem eu sou, como é que eu posso viver? Veja como a mente é uma coisa complicada. E quando a pessoa recentemente ingressou nesse mundo mental e começou um trabalho mental, a pessoa mesmo fica às voltas com todas essas perguntas, fica às voltas com todas estas coisas. Um dos trabalhos mais importantes que a gente faz quando entra no caminho é o trabalho que esta pessoa está precisando. É de perguntar: que sou eu? Então não é só você que está nessa situação, chorando porque não sabe quem é. Isto é a situação de muitos, da maioria. Só que eles não se ocupam disto e nunca vão saber o que são. Mas esta pergunta: que sou eu? Esta pergunta, eu não estou dizendo quem sou eu, porque não é uma personalidade que está lá dentro, então não pode ser quem. Aquilo é uma coisa. Aquilo é uma coisa que está muito acima de personalidade, muito acima de pessoa, muito acima também de indivíduo, se você considera a coisa bem elevada. Então é: que sou eu? Quem sou eu é em nível de personalidade. Que sou eu é num nível mais profundo, onde está além da pessoa humana. Então não pode ser quem. Então, é: que sou eu? Você pergunta: que sou eu? Você fica fazendo esta pergunta o tempo todo, que é uma pergunta que todos deveriam fazer para começarem finalmente a se encontrar. Não a encontrar aquela imagem que a gente idealiza para si que acaba encontrando. Você pode imaginar que você é isto ou aquilo e vai formando esta forma de pensamento e vai encontrando e vai se convencendo desta ilusão, que você é aquilo que você está imaginando. Nenhum de nós é aquilo que imagina. Tudo isso que a gente imagina sobre si próprio, tudo isso são puerilidades, tudo isso são enganos, são ilusões. O que nós somos mesmo, nós não temos como imaginar, porque não conhecemos. Como você vai imaginar uma coisa que você não conhece? Então você pode criar para você um ideal de pessoa, de ser, de alma e tudo isso, mas aquilo tudo é um engano, aquilo tudo é uma coisa que você está inventando, que você está criando. E se for positivo, é melhor. Uma pessoa diz, eu sou um santo, não é? Eu sou bom, eu sou inteligente. Melhor que faça isso do que outras coisas. Mas nada disso é um indivíduo. Isso é um engano. Ele só vai realmente encontrando algo real, algo verdadeiro, algo que realmente corresponde àquilo que ele é, é quando ele pergunta, o que é que eu sou? Afinal, o que é que eu sou? É fácil, né, a gente dizer, eu sou correto, ele não é, né? Eu sou fiel, ele não é, eu sou sadio, ele não é, muito fácil, mas você não é sadio, nem fiel, nem correto, você não é nada disto, isso são palavras, isto são modos de ver bem externos, isso são coisas humanas, isso não tem a menor realidade nos planos internos e dentro de uma vida real. Então todos nós precisamos mesmo saber o que somos, não é só você. Agora, se você sente um choro dentro, se você sente que algo chora dentro de você, é porque você há muito tempo deveria já estar perguntando o que sou eu. Você está um pouco atrasada nessa pergunta. Por isso que você está sentindo toda esta dor, este choro, esse incômodo lá dentro. Então, se você já devia estar fazendo isso há muito tempo, é sinal que você vai começar a receber esta resposta logo. Porque lá de dentro já estão chorando para que você faça isto. Então precisa realmente perguntar o que é que eu sou. E não perguntar, por exemplo, o que eu vim fazer nesta terra. Isto é secundário. Fazer nesta terra qualquer coisa. Pegue uma vassoura, vá varrer, vá escrever um livro, vá mungir as vacas, vá fazer qualquer coisa. Isso não tem a menor importância. O importante é que você saiba o que você é. Porque se você souber o que você é, você já nem se preocupa com o que está fazendo nesta terra. Porque aquilo que você é, é aquilo que é. E aquilo vai fazer. Aquilo vai acontecer. Agora, eu quero saber o que vim fazer nesta terra. Ah, você pode reencarnar centenas de vezes, que você não vai saber isto nunca, enquanto você não começar a se encontrar. Primeiro você tem que se encontrar. Primeiro você tem que perguntar o que é que eu sou. E aí, sabe, quando você está convencido de alguma coisa sobre você, você diz, não é isso. Tira isto. O que é que eu sou? Tem pessoas que são convencidas de que sabem escrever, outras são convencidas de que são fortes, outras são convencidas de que são boas. Isto tudo não é. Você precisa estar sempre perguntando o que é que eu sou. Se você se ocupar com esta pergunta, você vai se identificando internamente, gradualmente, com aquilo que você é. E aí não há mais problema nenhum para você. Nem o que está fazendo nesta terra, nem se deve estar nesta... Todas essas coisas secundárias, isto vai ser como tem que ser, e isto não te abala. Agora, isto de você não saber o que é, isso sim, isso é o que precisa saber. E quando você chega a saber o que é, quando você começa a encontrar efetivamente o que você é, aí você não tem mais problema algum. Porque aquilo que é aquilo que você é, sabe o que faz, onde está, sabe tudo o que tem que saber. Então você tem que saber o que você é. E para isso você tem que eliminar todas as suas ideias sobre você. Que você é ruim, que você é boa, que você é estúpida, que você é inteligente. Você tem que eliminar isso tudo. Você não tem que pensar nada de você. Você tem que querer saber o que você é, que é para se iludir menos ou parar de se iludir tanto. Eu estou falando de uma forma muito grosseira, E talvez esta pessoa precise de uma linguagem mais delicada, e mais poética e mais simples. Então ela pode ler Luz no Caminho, que é um livro que ajuda muito a gente ir na direção do que é. Luz no Caminho. E depois de ler a Luz no Caminho, se ela se integrar bem na energia daquele livro, ela pode buscar A Voz do Silêncio. É um outro livrinho pequenininho. A Voz do Silêncio. Então, Luz no Caminho e A Voz do Silêncio podem te ajudar a ficar vendo um pouco a direção que a gente tem que tomar. Vê, são poucas as pessoas que se preocupam com estas coisas. Alguns não se preocupam porque estão muito ocupados com coisas que não existem, né? Mas estão ocupados. Se ocupam a vida inteira com coisas que não têm o menor sentido. Agora, outros também não estão preocupados porque internamente já tem uma resposta. É que ela ainda não chegou bem no consciente, mas a gente sabe que lá dentro está tudo bem, que lá dentro está tudo em ordem. E quando a gente tem esta impressão que lá dentro as coisas estão bem, a gente não precisa saber muito. Então, ou a gente não faz essas perguntas quando é inconsciente total, quando não está vendo nada, ou então não faz essas perguntas quando começa a sentir que as coisas estão bem. Então, se as coisas estão bem, não vem nem força para fazer certas perguntas. Porque a gente, no fundo, sabe que vai saber o que é. No fundo, sabe para que está aqui. Mesmo sem saber racionalmente, no fundo se sabe. Então, precisa que realmente a gente esteja perguntando isso. O que é que eu sou? E não ficar afirmando coisas sobre si próprio que não são. A humanidade está tão longe desta realidade que uma pessoa tem a coragem de dizer eu sou filho de fulano, ou eu sou pai de, não é, a gente não fala isso? Eu sou amigo de fulano. Quem é você? Eu sou José. A gente chega a este ponto. Eu sou brasileiro. Essas coisas, isto tudo mostra o quanto nós estamos longe da realidade e com que nível de coisa a gente se identifica. Então, perguntar realmente o que sou eu é algo que tem uma força enorme, uma energia real, criativa, que tem uma energia espiritual muito grande. O que sou eu? Se a gente pergunta isto realmente querendo saber o que é mesmo, isto começa a mudar muito as coisas. Isto muda mais do que atos aqui fora. Aliás, atos aqui fora podem mudar relativamente as coisas. Mas quando você pergunta, que sou eu? E aquilo começa a emergir, não tem o que resista à transformação aqui fora. Então, é esta a pergunta, que sou eu?